Nessa manhã, meus irmãos, nós vamos encerrar o nosso estudo nesse maravilhoso livro de Jonas, o qual eu peço para você abrir agora. Livro de Jonas, na Palavra de Deus, capítulo 4. Leremos todo o capítulo deste livro que tem nos fascinado pela riqueza da sua teologia e da sua validade prática para as nossas vidas, da sua aplicação do Evangelho a nós. Jonas, capítulo 4, versículos 1 a 11. Está difícil de achar Jonas, irmão? Lembra, depois de Obadias, antes de Miqueias, facilitou? Se tiver muito difícil, olha no índice da sua Bíblia ou vai até Mateus e vai voltando, vai voltando, vai voltando. Jonas capítulo 4, assim diz a palavra do nosso Santo Deus. E à medida que nós formos lendo, eu peço a você que preste toda a sua atenção agora nesse texto bíblico, que você dedique a sua atenção e o seu foco à palavra de Deus. Veja o que o nosso Deus diz nesse capítulo, capítulo 4, versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse texto tão fascinante, Pai. E te pedimos, ó Pai, nessa hora em que fechamos o livro de Jonas, que o Senhor também possa, Pai, estabelecer a tua palavra no nosso coração. Abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso coração, que possamos compreender a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na década de 90, um programa na TV Globo ficou muito famoso, um programa chamado Você Decide. Você já assistiu Você Decide antes? Talvez algumas crianças aqui eram muito novinhas naquela época, algumas de vocês nem eram nascidos, quando passou o Você Decide. E o Você Decide era um programa em que cada episódio passava alguns casos especiais. E no final do programa, o telespectador era convidado a ligar para um número, um telefone 0800, e decidir entre dois finais alternativos. E você ligava, você avaliava a história e você dizia o que, que você acha que deveria acontecer. E alguns casos eram bem típicos, né? Por exemplo, teve um caso de um delegado, por exemplo, né? Eram baseados em casos reais alguns, de um delegado que vê a gravação de um assalto e reconhece o filho dele como assaltante. E a pergunta que o programa faz é: será que o delegado deveria prender o filho dele? você decide. Aí você tinha que ligar, pegar o seu telefone e ligar ao 0800 e dizer se ele deveria fazer isso ou não. Um dos episódios mais famosos do Você Decide foi um que um pai de família desempregado, ele vai até São Paulo tentar um emprego, e quando ele está na viagem de avião, dentro do avião, um passageiro senta ao lado dele e pede para que ele segure uma maleta, porque o passageiro estava passando mal, esse passageiro ao lado. E aí, de repente, o passageiro morre. E ele fica com a maleta na mão. E ele não sabe se ele deveria devolver ou não aquela quantia de dinheiro. E a pergunta do programa é: será que ele deveria devolver a maleta? E foi muito famoso esse episódio porque o público decidiu que ele deveria ficar com a maleta. Interessante, né? Foi um dos mais fascinantes pontos de virada na história. Meus queridos, mas e se Deus convidasse você hoje, aqui e agora, para um Você Decide da vida real? Para valer. Se Deus, em vez de te oferecer um programa de televisão, colocasse nas suas mãos o poder sobre a vida e a morte, e coubesse a você decidir, por exemplo, os rumos da nossa nação, dos nossos políticos, dos homens que têm perpetrado o mal na nossa sociedade, têm feito iniquidade, se você tivesse o poder nas suas mãos para decidir o destino das pessoas, o que você faria? Qual que seria o seu padrão ético? Qual que seria a sua motivação? Vou perguntar ainda mais. Se você fosse Deus por um dia e tivesse nas suas mãos o poder para decidir o que fazer com a sua própria vida, com base nos seus atos, com base na sua história, como um juiz justo e imparcial, o que você decidiria? Queridos, nesse texto de hoje, Deus convida Jonas a considerar essas coisas. E por meio de Jonas, por meio dessa história, Deus nos convida a considerar o peso de decidir o que fazer com a vida dos homens, os quais nem sempre estão alinhados com a vontade de Deus. Meus irmãos, nesse texto de hoje nós veremos de uma maneira muito simples que o grande amor de Deus nos constrange a considerar a sua misericórdia, a sua graça e a sua justiça para a glória de Deus e para a salvação de muitos homens. O grande amor de Deus que Ele manifesta pela sua criação nos convida a considerar a misericórdia, a graça e a justiça dEle. Esses são os três pontos que nós vamos ver hoje para ficar fácil o esboço para você. Primeira coisa que nós veremos nesse texto, queridos, é que nós somos constrangidos a considerar a misericórdia de Deus. O que está acontecendo na história de Jonas até agora? Como nós temos visto domingo após domingo, queridos, essa é uma história fascinante. Jonas é o profeta convocado por Deus para levar uma mensagem contra Nínive. Nínive, a capital do Império Assírio, conhecida pela sua violência e pela sua brutalidade, e Deus levanta o profeta Jonas e fala: vai até Nínive e proclama a mensagem de destruição e de julgamento que eu colocarei sobre eles. E Jonas se levanta, mas para fugir da presença de Deus, ele corre para Tarsis, ele entra num navio e vai embora fingindo ou achando que ele pode fugir da presença de Deus. E nessa viagem tantas coisas acontecem. Ele interage com marinheiros que não eram marinheiros hebreus, eram marinheiros pagãos, que reconhecem o Deus de Jonas. Por causa de Jonas, aquele navio é atormentado por uma grande tempestade e os marinheiros decidem então jogar Jonas no mar. E Deus providencia uma salvação, um grande peixe. Jonas fica ali 3 noites na barriga daquele grande peixe, de onde ele clama a Deus e ora pela sua própria vida e reconhece de que a sua vida estava nas mãos de Deus. E ele diz no versículo 9 do capítulo 2, a salvação pertence ao Senhor. Ele pede ao Senhor que o livre da sua tribulação. E é isso exatamente que Deus faz. Ele manda o peixe vomitar Jonas. E uma vez que ele é vomitado na praia, Jonas tem uma segunda chance. A segunda chance de ir até Nínive. Ele vai até Nínive dessa vez, em obediência à vontade de Deus. Chegando a Nínive, ele proclama a mensagem de arrependimento. E o que acontece? Os ninivitas se arrependem do mal. O rei emite um decreto para que todos reconheçam o seu pecado, a violência que estava nas suas mãos, que eles jejuem e se convertam dos seus maus caminhos. E uma vez feito isso, Deus suspende o seu julgamento. É aí que chegamos. Quando chegamos no capítulo 4, Deus livra os ninivitas dessa condenação. E quando chegamos no versículo 1, veja na sua Bíblia, lemos esse versículo maravilhoso: com isso Jonas ficou plenamente satisfeito e exaltou a Deus com júbilo e louvor. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Era isso que a gente esperaria ler. Eu e você achamos que uma vez que Deus fez o seu grande propósito, Jonas agora vai ficar satisfeito. A mensagem do Senhor surtiu efeito. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Você viu aí? É o oposto, queridos. O texto nos diz que uma vez que essas coisas aconteceram, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Queridos, a linguagem aqui desse texto é forte, particularmente vívida. Literalmente, se a gente pegasse aqui o hebraico, bem literalmente, o que o texto está falando é que era mal a Jonas como um grande erro o que Deus havia feito. Jonas achava que Deus estava errado, de que Deus não estava tomando a ação correta, de que ele estava sendo injusto, pois ele estava concedendo perdão ao inimigo mais odiado de Israel, de que os assírios, os ninivitas, não deveriam se livrar de maneira tão simples. E aí agora Jonas faz uma segunda oração, uma segunda oração que é diferente daquela oração que ele fez no ventre do grande peixe. Agora ele faz uma oração indignada, uma oração em que ele levanta a sua angústia contra Deus diante dessa decisão divina de poupar os ninivitas. Veja o que ele diz no texto, veja o versículo 2: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Você consegue perceber o que está acontecendo aqui, queridos? Talvez eu e você, quando a gente faça uma leitura rápida desse texto, a sensação que a gente tem é que Jonas está indignado meramente pela decisão que Deus tomou, porque ele livrou os ninivitas, ele concedeu o perdão real que só Deus poderia conceder e não julgou aquele povo. Mas tem algo a mais aqui. Jonas não está indignado apenas pelo perdão de Deus, mas Jonas está chateado com quem Deus é. Olha o que o versículo 2 diz, veja aí: és Deus clemente. A raiz da angústia de Jonas não está somente nas ações de Deus, mas no fato de que Deus é assim, de que Deus é diferente de Jonas, de que Jonas não é como Deus, um Deus que é clemente, misericordioso, que é tardio em irar-se e que se suspende o seu julgamento, que se arrepende do mal. Há algo, meus irmãos, no caráter de Deus que deixa Jonas desconfortado. E essa fórmula que nós acabamos de ler era uma forma muito conhecida de Jonas e dos israelitas. Isso que nós acabamos de ler aqui é o que nós chamamos da fórmula pactual de Deus, a maneira como Deus se revelou aos israelitas desde os tempos antigos. Depois, se você ler lá na sua Bíblia, em Êxodo 34, versículo 6, você vai ver que essa é a maneira que Moisés reconhece a identidade de Deus, o amor de Deus, o Deus do pacto que faz uma aliança com o seu povo e preserva o seu povo por causa do seu caráter, por causa da sua misericórdia, por causa da sua benignidade. Jonas, como um representante de Israel, pensa e age de uma maneira diferente da forma como o seu Deus pensa e age. Jonas pensava exatamente como os israelitas. É tão incrível isso aqui, queridos, que Jonas, no versículo 3, diz para Deus que é melhor morrer do que viver. Só tem um detalhe: se você lembra a história, Jonas tinha acabado de pedir para viver alguns capítulos atrás. Ele tinha pedido para que Deus preservasse a sua vida, mas agora essa situação o leva a tal angústia que ele quer morrer. Lá no versículo 6 do capítulo 2, ele se agrada e eleva a voz de gratidão a Deus pelo fato de que ele fez subir da sepultura a sua vida. Mas agora Jonas quer voltar à sepultura, meus irmãos. Jonas não pode aceitar. E se nós conseguimos ler aqui nas entrelinhas, o que Jonas está falando exatamente é: Deus, eu não posso aguentar que o Senhor alivie a barra desses assassinos, desses impuros, desses idólatras, desses rebeldes que vivem na perdição, que têm ameaçado a vida da minha família, do meu povo. Eu não posso aceitar isso. É melhor o Senhor me matar. Duras palavras, meus irmãos. Esse contraste do caráter de Deus e do caráter de Jonas leva Deus a perguntar para Jonas: Jonas, versículo 4, é razoável essa tua ira? Será que é razoável, Jonas, pensar dessa forma? Meus irmãos, enquanto Deus é misericordioso, compassivo, benigno, perdoador, nós muitas vezes somos exatamente o oposto disso. Nós somos cruéis, nós somos indiferentes, nós somos maldosos, nós guardamos mágoa e rancor, usando as faltas dos outros contra eles e a nosso favor. Nós somos como Jonas. A forma de pensar de Jonas muitas vezes é a nossa forma de pensar. E nisso nós vemos que a misericórdia de Deus, queridos, nos constrange. Ela nos embaraça. Ela nos deixa envergonhados, porque nós não somos assim. Nós não temos muitas vezes misericórdia com relação aos nossos inimigos. As pessoas que pegam no nosso pé pela falta de fé, pela fé que nós temos em Jesus. Os familiares com quem nós temos rixas e nós entramos em debates homéricos. Os nossos colegas de trabalho que colocam a competição acima do companheirismo. Muitas vezes o nosso sentimento por eles não é um sentimento de misericórdia, mas de raiva, de rancor. Nós fazemos orações, como eu falei na semana passada, muitas vezes, as orações imprecatórias. Deus, leva esse ímpio. Não é Deus, salva esse ímpio. Nós vivemos em dias, por exemplo, queridos, que os governantes e líderes do nosso país, por meio das suas ações, têm incitado coisas nos nossos corações dos quais nós envergonhamos. Ódio, raiva. Temos nutrido rancor e mágoa profunda por essa grande classe corrupta, que é todo mundo corrupto, é todo mundo igual. Permitimos que as nossas posições políticas, muitas vezes, tomem conta do nosso coração em vez do Evangelho. E o que dizer dos inimigos das ruas? Esse eterno medo que cada vez mais temos cultivado em Brasília, de que aquele que está na rua, aquele que pode roubar o seu celular, o trombadinha que esbarra e leva a sua carteira, o cara que chega no sinal e aponta uma arma, que esse é o seu eterno inimigo, e você vive sem misericórdia para com essa classe. Vou fazer uma afirmação da qual eu não estava preparado para fazer, mas eu vou fazer aqui agora. Temos conversado sobre a maioridade penal nesses dias. Sobre reduzir, punir. Sim, claro, essas coisas são lícitas. E eu, inclusive, tenho a minha própria posição com relação a isso. Sim, eu acho que devemos reduzir a maioridade penal. Eu acho que temos motivos legítimos para pensar assim, mas tem um problema, às vezes, com a minha forma de pensar e a sua forma de pensar. Onde entra a misericórdia nisso tudo? Onde entra a forma de Deus de pensar? A pergunta que Deus faz para Jonas: é razoável essa tua ira, Jonas? Medite nisso, considere isso, quem você é diante de Deus. Israel, você que foi chamado para ser bênção e luz às nações, é razoável essa tua ira? Meus irmãos, somos constrangidos a considerar a misericórdia de Deus, não só ficar embaraçados por ela, mas somos constrangidos no sentido de sermos impelidos a sermos misericordiosos com os outros, a considerarmos, a pensarmos nisso. Somos constrangidos, meus irmãos, a refletir se nós temos usado pesos diferentes para situações diferentes, meramente com base nas nossas opiniões, nos nossos gostos e interesses, e não na forma de Deus de pensar. Deus que é misericordioso e é grande em amor. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, nós somos constrangidos também a considerar a graça de Deus. E existe uma diferença entre a misericórdia e a graça de Deus. A misericórdia de Deus é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Mas a graça de Deus é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Veja que o texto diz que uma vez que essa situação toda passa, agora Jonas, no versículo 5, ele sai da cidade e ele se senta a leste da cidade, onde ele faz uma pequena cabaninha, um pequeno abrigo, uma enramada, essa palavra que a gente não usa muito, aí no versículo 5, ele repousa à sombra dessa cabana e ele cruza os braços e ele aguarda agora para ver o que, que Deus vai fazer. Jonas não aceita a posição de Deus. Tá, Deus, tudo bem, você disse que vai arrepender do seu mal, que você vai suspender o julgamento, mas eu vou sentar ali e vou ver o que vai acontecer com essa Sodoma e essa Gomorra aí de Nínive. Vamos ver. E Jonas se senta lá, ele constrói esse pequeno abrigo e fica esperando para ver o bicho pegar. Só que a Bíblia diz pra gente, queridos, veja aí no versículo, a partir do versículo 6, que parece que essa cabaninha de Jonas não era suficiente para proteger ele desse sol árido dessa região onde ele estava. E Deus faz algo sensacional. Ele faz um sinal, um prodígio. Ele faz crescer sobrenaturalmente uma planta. Uma planta que cobre Jonas com uma sombra agradável. Jonas fica sentado na melhor arquibancada do estádio, com uma sombrinha boa em cima dele. E o texto diz pra gente, faz essa declaração maravilhosa, de que Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. O mesmo adjetivo extremo que foi usado para descrever a ira dele no início do texto. Jonas agora está extremamente alegre por essa plantinha. A gente não sabe exatamente que planta que era. É difícil saber a vegetação exata do qual o texto está falando aqui. Alguns comentaristas falam que nessa região, por exemplo, poderia ser a mamoneira, que era uma planta que crescia com uma boa altura, até 4,5 metros. E Deus fez essa planta crescer de uma hora para outra, para cobrir a cabeça de Jonas. Só que a história não para aí. Deus tinha um plano um pouquinho diferente do que o plano de Jonas. O texto nos diz que no decorrer da noite, Deus envia um verme que agora corrói a raiz dessa planta e faz ela secar, matando a planta. E quando o dia seguinte amanhece e Jonas constata o que havia acontecido, não só o que havia acontecido com a planta, mas um vento que Deus envia e assola o já afligido Jonas no seu local, o texto diz que o humor de Jonas muda rapidinho. De que o alegre e serelepe Jonas, de algumas horas atrás, que estava ali relativamente confortado por causa da sombra da planta, Jonas fica ainda mais amargo. E quando a planta morre, Jonas constata: melhor é morrer do que viver. E no versículo 9, Deus pergunta a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. O profetinho obstinado, gente. Que vontade de morrer é essa? Que angústia, que aflição da alma. Que temperamento, que perspectiva. Pela segunda vez, Deus questiona a avaliação do profeta. Queridos, o que é a graça de Deus? Como eu falei, a graça de Deus é quando nós recebemos gratuitamente das mãos de Deus aquilo que eu e você não merecemos. É o favor imerecido de Deus a nós. Jonas não merecia aquela planta. Se eu e você temos acompanhado muito bem a história de Jonas desde o primeiro capítulo, a gente sabe muito bem o que Jonas merece. Mas Deus, vez após vez, vem cuidando desse profeta, sustentando esse profetinha que só dá dor de cabeça. E Jonas em nenhum momento se permite considerar sob a perspectiva do que Deus está fazendo. Ele só consegue olhar sobre a sua perspectiva egoísta, demandar os seus direitos, como se a graça de Deus fosse um direito a ser demandado. Sabe qual que é o problema disso, queridos? Nós vivemos em dias em que a gente conversa sobre o direito das pessoas, não é verdade? O direito das minorias, os seus direitos. E muitas vezes, queridos, sem perceber, o que nós fazemos é exatamente o que Jonas faz. Nós transformamos a graça imerecida de Deus em nosso favor como algo que nós podemos demandar de Deus. Colocar Deus contra a parede, apontar o dedo na cara dele e falar assim: cadê o que é meu? Cadê a minha plantinha? Um certo bispo de uma certa igreja grande no Brasil, há um tempo atrás, aparece num vídeo em uma de suas reuniões de igreja que ele promove exclusivamente para falar sobre demandar a prosperidade de Deus. E ele afirma que enriquecer é um direito do cristão e apontou para a terceira carta de João como um ponto de apoio dessa doutrina que ele estava formulando. Quando João fala lá em 3 João 1:2: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma, segundo esse tal bispo que começa com Edir e termina com Macedo. Ele leu uma versão, a versão dele, que ele diz que essa intenção de João era uma prosperidade da qual nós devemos nos apossar e cobrar a Deus. Porque nós temos o direito de requerer de Deus a plenitude da vida. E ele usa a Bíblia como referência para falar isso. Meus irmãos, que distorção do Evangelho. Que distorção do Evangelho. Nesse vídeo, ele diz que é impossível você viver sem o dinheiro, a não ser que você vá viver como um mendigo e esperar que outros te deem ajuda. E muitos no nosso país têm ouvido esse tipo de coisa. Muitos no nosso país não estão somente nessa igreja, mas em igrejas que fazem da graça de Deus algo que você pode colocar Deus contra a parede e cobrar de Deus. Deus, eu declaro, dá o que é meu, restitui o que me foi roubado pela mão do inimigo, como se você fosse alguma coisa, meu irmão. Você consegue perceber o contraste entre essa atitude de Jonas e a sabedoria de Jó, por exemplo? Jó, que sim, tinha tudo pelas mãos de Deus, mas também, como Jonas, teve não só a plantinha, mas a sua família, os seus animais, as suas propriedades tomadas pela mão do Deus soberano que sabia de todas as coisas. E Jó, no seu capítulo, no capítulo 1 do livro, em vez de se rapidamente indignar contra Deus, ele afirma: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, a Ele seja toda a glória. Queridos, muitas vezes nós ficamos chateados com Deus quando Ele tira de nós aquilo que aparentemente nós conquistamos com o nosso próprio suor. O emprego que você teve durante tantos anos, aquela vaga no concurso público que só tinha duas e você estudou tudo que você podia, você passou em quarto e não te chamaram. Você achava que era sua, porque você fez por onde? Um carro que nós temos que vender para poder pagar as contas. Um familiar que Deus decide tomar para si, nos pega de surpresa quando estamos despreparados. Nós somos constrangidos, meus irmãos, a considerar que a graça de Deus é algo que pertence a Ele e Ele usa ela como Ele quiser. Porque Ele é Deus, não nós. Nós somos embaraçados a considerar essa graça imerecida de Deus e impulsionados a sermos como Ele em favor dos outros, graciosos. Não segurando as coisas na mão e usando contra as pessoas, mas sermos gratuitamente graciosos, como Deus é conosco. Não coloque Deus contra a parede, seja grato. Uma vez o reverendo Dail, que era meu pastor na igreja anterior a essa, na igreja presbiteriana de Brasília, ele, num sermão, ele disse algo que eu nunca esqueci. Um dos maiores pecados, meus irmãos, do nosso coração é a ingratidão. Nós somos muito ingratos. Muito ingratos. Nós não sabemos agradecer pelas coisas boas que temos, mas quando são tomadas de nós, nós ficamos ingratos. Nós ficamos indignados com Deus. Nós viramos para Deus e falamos assim: é melhor você tomar a minha vida do que me deixar viver. Não deveria ser assim, queridos. Não deveria ser assim. E é o que Deus quer que Jonas pense, que ele considere. Considere a sua misericórdia, considere a sua graça. E em último lugar, queridos, Deus deseja que Jonas considere a justiça de Deus, que ele seja constrangido a considerar essa justiça de Deus. Deus agora vai tentar mostrar para Jonas a lógica de Jonas. Olha o versículo 10, olha a lógica de Jonas. Tornou o Senhor a Jonas e ele diz: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive. Você percebe o primeiro contraste que Deus está fazendo? O primeiro contraste é o contraste que Jonas egoisticamente cobra o direito de uma coisa que não é dele, que ele não fez crescer, que ele não cuidou, que ele não gerou, que ele não geriu. Mas ele quer que Deus não tenha essa atitude pelas coisas que Deus criou, Deus geriu, Deus fez. A primeira coisa para a qual Deus chama para si é de que Deus tenha um cuidado pela sua criação, pelas coisas que ele fez. A cidade de Nínive, essa grande cidade de Nínive, em que havia mais de 120 mil pessoas, era a criação de Deus, era o povo que Deus havia feito. E não dá para você abaixar o padrão e querer que o egoísmozinho de Jonas se compare ao propósito de Deus, o propósito de salvar a grande cidade de Nínive. Os ninivitas representam esse propósito missionário de Deus, de resgatar pessoas, de transformar pessoas, de regenerar corações, de transformar aqueles que estavam perdidos em pessoas agora que são dignas, pessoas que eram ignorantes da vontade de Deus. Veja o que ele diz no texto: que essas pessoas de Nínive não sabem diferenciar entre a mão esquerda e a mão direita, cegos. Deus é aquele Deus que deseja abrir os olhos e dar a visão a esse povo que estava perdido na sua cegueira espiritual. Veja que Deus está falando de uma maneira que Jonas não consegue nem compreender, porque Deus insere até os animais. Olha o que ele fala no final do texto: essa cidade que também tem muitos animais. Lembra que os animais entraram no jejum? Você lembra disso? Um sinal, um símbolo de que toda a criação de Deus aguarda a redenção que ele tem para providenciar. Esse amor pactual de Deus mostra a justiça de Deus no sentido de que Deus é coerente com quem ele é. Deus age assim porque Deus é assim, queridos. Deus age com misericórdia porque Deus possui o atributo divino da misericórdia. Ele age com amor porque Deus é amor. Ele age com compaixão, como Jesus agiu com compaixão. Quando em Mateus 9,36 nós lemos que Jesus viu as multidões e compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O primeiro ponto de justiça aqui é essa coerência entre o caráter de Deus e a ação de Deus, entre aquilo que Deus é e aquilo que ele faz. Mas a pergunta final, e você tem que ficar fascinado com o fato de que Jonas é o único livro das Escrituras que termina com uma pergunta. Deus deixa em aberto. Deus faz uma pergunta para Jonas e a gente não tem a resposta. Cadê Jonas capítulo 5? Cadê o versículo 12? Cadê? Será que eu não vou poder concluir esse sermão agora, queridos? Será que a gente agora fecha a Bíblia e vamos todo mundo para casa? Não, meus irmãos. Talvez um dos nossos maiores erros de interpretação desse texto, e eu encerro com isso, é a gente achar, e pense bem nisso que eu vou falar agora, que Jonas estava completamente errado. Jonas não estava completamente errado. O senso, preste atenção, o senso de indignação e de injustiça de Jonas nessa situação não estava completamente errado. Os ninivitas mereciam a punição. E algo precisava ser feito com relação a isso. Porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele é um Deus perfeito em todos os seus atributos. E Deus não é só amor, não é só misericórdia, não é só compaixão, mas Ele é santo, Ele é justo. E a sua ira justa se manifesta contra toda impiedade. E essa história não nos deu a resolução. E não ler Jonas corretamente à luz do que a Bíblia diz pode levar você à conclusão de achar que os ninivitas não foram destruídos. Mas eles foram. Os ninivitas foram destruídos. Historicamente falando, isso é um fato. Eles foram destruídos. O livro de Jonas sozinho não conta como eles foram destruídos, mas a Bíblia fala como eles foram destruídos. Eles foram destruídos, queridos. Anos depois, quando eles foram moídos por Deus, e Ele os fez enfermar, eles foram traspassados por causa das transgressões que eles fizeram. Quando aprouve a Deus na plenitude do tempo castigar o seu próprio filho no lugar dos ninivitas, permitindo que ele fosse pendurado num madeiro e amaldiçoado para resgatar os ninivitas, para que assim a bênção de Abraão chegasse aos gentios, como Paulo fala em Gálatas 3. Sabe de uma coisa? Jonas foi destruído. Não foram só os ninivitas que mereciam a punição de Deus, Jonas merecia a punição de Deus. Eu e você sabemos disso muito bem. Jonas foi destruído. Você achou que ia ficar fácil para ele? Jonas foi destruído muitos anos depois, quando Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus com sinais, prodígios e milagres, foi entregue pelo determinado desígnio de Deus e presciência na mão dos judeus que o crucificaram e mataram de maneira iníqua. Eu e você fomos destruídos. Isso aconteceu há muitos anos atrás, quando fomos sepultados com Ele no batismo da sua morte. Quando nós estávamos mortos em nossas transgressões, nós recebemos a vida e a justiça de Deus juntamente com Ele, sendo ressuscitados e tendo os nossos delitos perdoados na cruz do Calvário. O escrito da dívida que era contra nós, que era contra Jonas, que era contra os ninivitas, foi encravado na cruz do madeiro. E assim nós fomos destruídos e feitos novas criaturas, ressuscitados. Jonas, ressuscitado. Os ninivitas, como Jesus falou em Mateus 12, ressuscitados. Novas criaturas. Em Cristo, meus irmãos, o nosso velho homem foi destruído. E agora nós fomos refeitos e recebemos agora de fato a justiça de Deus. No livro de Jonas existe um propósito de Deus para os gentios, como eu e você. Existe um propósito de Deus para o seu próprio povo, como Jonas e como eu e você. Nós somos constrangidos a considerar essa justiça de Deus, queridos, porque a lógica de Deus se manifesta na cruz do Calvário. Você decide como viveremos nesse mundo à luz de como Deus decide. No você decide da vida real, meus irmãos, muitas vezes nós somos mais parecidos com Jonas. Mas Deus quer que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Nós somos constrangidos no livro de Jonas pela misericórdia, pela graça, pela justiça de Deus, para que sejamos constrangidos a brilhar a luz de Cristo para a glória de Deus e para a salvação de muitos. Era isso que Deus queria que Jonas visse. Esse é o ângulo, a janela, a perspectiva de Deus. E deve ser a nossa perspectiva também, amados. Na semana passada a gente ia cantar um cântico que não deu certo cantar por alguma confusão que aconteceu, mas é um cântico que diz assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado, preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. E o refrão da música diz: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos orar, queridos. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor colocou dentro de nós um novo coração. E nós queremos operar nessa regeneração, Pai. Queremos viver e andar no Espírito, Pai. Queremos andar de uma forma que te agrada, que tem misericórdia, que tem graça e que considera a justiça de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a amarmos a grande cidade de Nínive ao nosso redor, onde existem tantas pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda. Ajuda-nos, ó Pai, a perceber que nós mesmos não sabíamos fazer isso. Restaura-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.